Muito boa tarde, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TV AU, as redes sociais. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e esta presidência, no uso de suas atribuições e prerrogativas, dá as atas das sessões anteriores aprovadas e lidas. E informo que o expediente da sessão de hoje foi disponibilizado eletronicamente. E entramos de imediato em breves comunicações. Nós temos aqui vários oradores e oradoras inscritos e a primeira oradora inscrita é a deputada Jana Guedes. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, lhe concedo o tempo de até 10 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, deputados. Mais uma vez, quero aproveitar hoje a minha primeira fala nessa casa ao deputado Rodrigo Minotto, do meu partido, do PDT, por ceder esse espaço, eu como suplente, para estar aqui no gabinete 114 por 30 dias. E hoje quero levantar um assunto que é de extrema importância. Nós precisamos falar de saúde, especificamente da saúde das nossas crianças. Lá na região da Marpe, na região de Videira, Caçador, Fraiburgo, nós temos um problema sério, uma dificuldade muito grande da questão que nós não temos UTI neonatal e pediatra próxima desses municípios. Nós temos na cidade de Curitibanos, onde tem um atendimento excelente para atender as nossas crianças, mas às vezes a demanda é muito grande e nós não temos vaga para o atendimento, para todos esses municípios da região. E as crianças precisam ser transportadas, às vezes com dificuldades respiratórias, com doenças graves. E esse tempo da cidade de Videira, Caçador, Fraiburgo, toda a região da Marpe, para ser transferida para outros hospitais com pediatra e UTI neonatal, demoram de 6 a 7 horas na estrada, com dificuldade. Às vezes tem que esperar a vaga no sistema. Isso tudo dificulta. Isso tudo, senhores, traz agonia para essas mães, para esses pais, para essas famílias que precisam do atendimento para o seu filho. Então, a gente sabe que nós temos hospitais qualificados na nossa região. O Hospital Divino Salvador, que é um hospital que fica no município de Videira, que hoje atende mais de 14 municípios, inclusive fazendo cirurgias eletivas, com atendimento no Hospital Divino Salvador de 128 leitos. E agora tem um hospital também, Santa Maria, que atende pelo SUS, com 35 leitos, inclusive está fazendo agora também cirurgias de alta complexidade, atendendo até o município de Concórdia. Esse hospital, ele é qualificado para receber a UTI neonatal e pediatra para atendimento. Assim como nós temos o hospital em Caçador, que é o hospital Maicê, que também poderia fazer esse atendimento, tem um hospital na cidade de Joaçaba, onde também poderia receber esse atendimento. A importância de nós termos mais uma UTI neonatal que vai atender as cidades do meio oeste catarinense, em exclusividade os municípios da Amarpe. Nós precisamos que a Secretaria de Saúde, a secretária do Estado, Carmen Zanotto, que ela possa olhar com carinho para a nossa região e abrir a UTI neonatal e pediatra para as nossas crianças. Isso vai trazer mais tranquilidade, inclusive até para os próprios médicos, que às vezes têm que transportar a paciente grávida, não estando bem, para poder garantir o nascimento e a saúde dessa criança. Então é de extrema importância, senhor presidente, que esse investimento seja feito na nossa região e que algum desses hospitais possam receber a UTI neonatal. Esse é um dos principais assuntos que eu estarei tratando durante esse tempo aqui nessa casa, porque é de extrema importância. É só o pai, a mãe, a família que realmente precisa daquela vaga, que sabe da importância do atendimento imediato para os nossos filhos. Quero também registrar que hoje estou recebendo a presença, a visita de dois vereadores lá da cidade de Videira, vereador Sérgio Ozelame e também o vereador Nivaldo Martins. Por hoje é isso, agradeço, senhor presidente.
Feita a manifestação, deputada Jane. Na sequência, inscrito para fazer uso da palavra, deputado Sérgio Guimarães. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nobres deputados. Gente, nós estamos nessa casa há pouco mais de um ano. E vocês já puderam perceber a minha luta, a minha defesa pela causa da saúde. Abraço com muito vigor essa causa, porque é extremamente nobre. E várias vezes foram os meus posicionamentos aqui na tribuna, na imprensa, na rede social e por aí vai. Pois bem, parece que agora parte da imprensa acordou para um problema que a gente já vem denunciando e mostrando há muito tempo: a superlotação dos hospitais. Hoje a filiada da TV Globo em Santa Catarina fez uma reportagem com mais de 7 minutos mostrando a superlotação no hospital regional, aqui do ladinho, em São José. Mas isso a gente já vem falando há tanto tempo, cobrando há tanto tempo. Hoje eu costumo dizer, e é pura verdade, que 90% das demandas que chegam até mim, das demandas que chegam até o nosso gabinete, é relacionada à saúde. E por isso que eu bato tanto, por isso que eu falo tanto. E não vou descansar, seja no hospital infantil, seja no hospital regional, seja em qualquer hospital que for, qualquer estabelecimento relacionado à saúde do nosso povo catarinense. Pois bem, a secretária de saúde deu uma declaração atribuindo, deputado Napoleão, que 40, 50% dessas demandas não precisariam estar na emergência de um hospital, que poderia ser resolvido em posto de saúde, em UPAs e etc, etc, etc. Ah, que é problema cultural. Ora, secretária, fala isso para o pai, para uma mãe, para uma avó, para um avô que está com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho, doente, com dor. Porque infelizmente às vezes não funciona na ponta. E é lógico que como pai, como mãe, tu vai procurar um estabelecimento com mais recurso, que é um hospital, que tem médicos qualificados, que tem equipamentos, que tem raio-x, que tem laboratório e por aí vai. Como tu fala isso para um pai, para uma mãe, para procurar um postinho de saúde, uma UPA à noite, que muitas vezes não funciona? É óbvio que nós vamos procurar um hospital regional, um hospital infantil e por aí vai. E é dever e obrigação do Estado oferecer serviço de atendimento e de qualidade. E não venha com conversa fiada, com conversa mole. É obrigação do Estado. Ah, deputado, beleza, o senhor está falando, mas o que o senhor fez? Quase 10 milhões de reais da emenda do deputado estadual Sérgio Guimarães foram destinados para a saúde do nosso povo, para as cidades de Santa Catarina. Eu até fiz aqui algumas anotações. Quando eu falo relacionados à saúde, são para vários setores: rede feminina de combate ao câncer, Rotary, APAI, hospital, para compra de exames de média e alta complexidade, justamente para ajudar, para desafogar o sistema. Então a minha parte eu estou fazendo, a nossa parte nós estamos fazendo, que é ter um compromisso com os catarinenses. Adoraria ter uma varinha mágica para que pudesse resolver os problemas, mas não dá. Então o que me cabe, a gente está fazendo, que é cobrar, fiscalizar e destinar recurso público para o bem-estar do nosso estado. Emenda para Florianópolis, para São José, para Palhoça, para Biguaçu, para compra de ambulância e por aí vai. Enfim, a lista é enorme. Então, eu vou continuar assim, fiscalizando, cobrando e mostrando. E não adianta vir encher o saco, não adianta vir pedir para a gente parar de falar, porque nós não vamos parar de falar. Porque o meu compromisso, o nosso compromisso, é com quem está me assistindo. É com o cidadão catarinense, com quem me trouxe até a essa casa legislativa. O resto é conversa fiada, fazer média, e eu não vim aqui para fazer média com ninguém. A gente veio aqui para trabalhar, e eu vou seguir fazendo, sim, o meu exercício, o meu dever, o meu ofício, que é exatamente cobrar do governo do estado, cobrar seja lá de quem quer que seja, melhorias para o nosso povo, porque ninguém aguenta mais. Se sair daqui agora e chegar no Hospital Regional de São José, de surpresa, vocês vão ver a cena horrorosa que é aquilo. Gente saindo pelo ladrão, na maca, nos corredores lotado. Mesma situação no hospital infantil. É por essas pessoas que a gente vai seguir lutando com muito trabalho e com muita responsabilidade. Obrigado, presidente.
Feita a manifestação, deputado Sérgio Guimarães. Na sequência, inscrito para falar, deputado doutor Vicente Caro Preso. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vou fazer um pronunciamento a respeito de dois temas. Um da macro-região, onde eu vivo, e um outro de um contorno muito mais mundial, para reflexão. Todos nós acompanhamos, chocados pela imprensa, as notícias que vêm da Venezuela e do mundo. A prisão incomunicável da advogada e ativista política venezuelana Rocío San Miguel pelo governo de Nicolás Maduro foi um ato de força bruta, totalmente contrário aos princípios democráticos. Os governos do Uruguai, Argentina, Paraguai, integrantes do Mercosul, emitiram um documento conjunto em defesa da democracia, também assinado pela Costa Rica e Equador, condenando o ato venezuelano que, além dessa prisão arbitrária, também fechou a representação da ONU para os direitos humanos do país. Simples. Mas o Brasil ficou de fora. O Brasil não assinou a nota em defesa da democracia. O silêncio do governo brasileiro faz de todos nós cúmplices desse crime contra a liberdade. O Brasil também não fala quando deve condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, nem quando mais um líder russo da oposição morre em circunstâncias altamente duvidosas. E o Brasil, infelizmente, fala quando não deve, ao comparar a ação de Israel em Gaza ao Holocausto, ignorando o direito israelense de se defender e garantir que não ocorram mais atentados. O lado errado do grande pronunciamento, entre aspas, foi o de usar um termo que tem um significado eterno de sofrimento e humilhação, que foi o Holocausto, quando milhões de judeus foram trucidados, indefesos, pelos alemães nazistas e outros povos simpatizantes nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. É bom lembrar que não foi só alemão que era nazista, teve um monte de gente. Um erro esse, grosseiro, que enlameou a nossa história diplomática para sempre. Está nos custando caro essa comparação. Não que Israel não deva ser culpado, pelo excesso de força contra os palestinos. Prometer exterminar a Palestina e ocupar o seu território para expandir Israel também deve ser condenado duramente pela opinião internacional e pelos tribunais internacionais. É o mesmo que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Cada um desses governos, portanto, que pague a sua conta perante os tribunais internacionais. O governo democrático, e nós somos, no Brasil, uma democracia, tem o dever moral e político de se opor à tirania, tanto em seu próprio país, aqui dentro, quanto em qualquer lugar do mundo. As tiranias devem ser condenadas e combatidas, sejam elas as suas inclinações políticas. O totalitarismo, o terrorismo, de esquerda ou de direita, devem ser rejeitados pelos crimes cometidos contra os direitos, contra a liberdade e a vida das pessoas. Um governo que jurou perante a Constituição defender a democracia deve elevar a sua voz contra o autoritarismo e o terrorismo, esteja ele onde estiver. Infelizmente, nesse momento sombrio que o mundo vive, com ameaça de extermínio de povos, guerra sem fim, leva-se em conta tão somente os interesses econômicos. É muito preocupante. Os posicionamentos, salvo raras exceções de líderes mundiais, são dúbios e também doentios. Mas o Brasil precisa se manifestar pela democracia e pela vida. Esse tema, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ele tem um sentido muito forte em defesa da democracia, mas em defesa da soberania dos povos que nós sempre fomos irmãos, sempre fomos solidários. Nós não podemos tolerar a tirania, nós não podemos tolerar o extermínio de povos, seja de um lado, seja de outro. E nós temos que, cada vez mais, pedir para que haja um equilíbrio mundial dos nossos líderes, para evitar esses confrontos que só têm ameaçado o bom convívio entre as pessoas. Eu gostaria que o nosso pessoal aqui da nossa retaguarda, aqui do plenário, passasse um pequeno videozinho de uma luta que eu estou tendo e, graças a Deus, as coisas estão indo bem. Dentre essa aí, a SC-108, que liga Guaramirim até Massaranduba, é uma das campeãs de buracos. É uma tábua de lavar roupa, campeã de acidentes. As pessoas perdem não apenas a questão de saúde, mas muita gente deixa metade do carro aí dentro dos buracos. E isso parece que começou a ter o fim. Aí está um senhor fazendo as primeiras medições de fazer todo o trabalho de análise de solo e de fazer com que inicie os trabalhos de recuperação dessa rodovia SC-108 de Guaramirim a Massaranduba. Eu estou muito contente que os compromissos assumidos, e aqui eu tenho que agradecer o governador Jorginho, de todas as rodovias que circundam lá a região, uma delas pertencente, que liga Blumenau, no caso Vila Itopava, até Luiz Alves, todas elas possam estar continuando. Para mim, isso é uma das funções mais importantes para nós, deputado Napoleão Bernardes, vou colocar meu... fazendo e lembrando o Napoleão Bonaparte. Não, ele parece, o homem é um convocador de tropas, no bom sentido, Napoleão. E a gente faz enquanto tem mandato, enquanto tem uma autonomia e uma conversa boa com o governo. E assim, nós temos que nos comportar, fazer da política um ato de construção e não de pegação no pé, de achar defeito e de também exaltar os atos políticos até de adversários ou de pessoas que apenas a gente convive institucionalmente e a gente deseja, portanto, fazer esse agradecimento ao governo do Estado em nome de toda a população. Feliz pela SC 108. Obrigado, senhor presidente.
Feita a manifestação, deputado doutor Vicente Caro Preso, logo na sequência, inscrito para falar em breves comunicações, deputado Daniel. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos.
Presidente, uma boa tarde a todos, aos colegas, a todos que estão nos assistindo, estão aqui presentes. Eu venho aqui agora falar também da 108, da SC 108, presidente, e também para agradecer o governo do Estado. Recebi há pouco, junto com o deputado Emerson Stein, a visita do secretário de Estado da Infraestrutura, o deputado Jerry Comper, que nos trouxe a notícia de que a SC 108, que liga São João Batista a Brusque, Nova Trento, a Brusque e vice-versa, nos próximos meses já vai receber, então, as obras de novas pistas para aquela rodovia, a terceira faixa que liga aquela rodovia. Um pedido já do deputado Emerson há muito tempo aqui nessa tribuna, um pedido nosso também, no nosso mandato, nesse período que aqui estamos, e ficamos muito felizes com o deputado Jerry Comper e com o governo do Estado por olhar para aquela rodovia. A gente percebe que a 108, ela corta Santa Catarina praticamente toda, e essa nossa que liga São João Batista a Brusque, deputado Emerson, é realmente muito importante e vai minimizar e vai ajudar muito para quem trafega naquela localidade ali.
Deputado Daniel, primeiro parabéns pelo seu trabalho, já em menos de 10, 15 dias aí fazendo um grande trabalho pela nossa região, e saliento a importância de termos mais lideranças, mais deputados pela nossa região. Reforça os pedidos, fortalece mais ainda as nossas cidades, e estivemos hoje sim com o secretário de Infraestrutura Jair, que nos trouxe essa boa notícia, mas tem que fazer aqui também uma outra justiça, de que o deputado Carlos Humberto também fez pedidos para a SC 108, que liga Brusque até São João Batista e Nova Trento, que é um anseio daquela população, daquela comunidade, da região, para que tenhamos em alguns pontos da 108 terceiras faixas. Então, ficamos felizes com a boa notícia, agradecer ao deputado Gérard, nosso secretário, e também ao governador Jorginho Melo, e o empenho e o trabalho desse deputado Daniel. Parabéns.
Obrigado, deputado, e agradecer também a notícia de que a SC410, que o deputado Emerson também já trouxe aqui para a gente aqui no plenário, de que em breve também receberá as ações de intervenções para que possa melhorar aquela rodovia, assim também como as SCs que ligam Major Gersino a Angelina, Major Gersino a Leoberto Leal, que precisam da atenção do Estado. O outro assunto que me traz aqui é sobre as cheias. Nós estamos agora passando por um período que ninguém mais fala em cheias, porque recentemente falamos muito sobre isso. Mas temos que estar sempre atentos e vigilantes. O Alto Vale foi assolado por fortes chuvas e o que causou um enorme prejuízo para aquela região. E não foi diferente também na minha região, na minha cidade de São João Batista. São João Batista, nos últimos anos, sofreu muito com as cheias, com as enchentes. Em dezembro de 2021, tivemos praticamente a cidade toda atingida pelas fortes chuvas que deixaram 70% das residências embaixo d'água. O que me traz aqui é para falar justamente dos investimentos que o governo precisa fazer, os municípios precisam fazer para diminuir essas enchentes, essas cheias nos municípios. A chuva nós não conseguimos evitar, deputado, porque as chuvas é Deus que manda. Nós não podemos evitar que as chuvas caiam. Agora, nós temos o dever, enquanto representantes da comunidade, representantes dos cidadãos, fazer algo para diminuir ou até evitar que essas cheias possam atingir as nossas cidades. E foi pensando nisso que Lá em 1993, olha, estou falando há 30 anos atrás, o então prefeito de São João Batista, na época, por coincidência, era o meu pai. E o meu pai, naquele momento, já enxergando esse problema que a cidade poderia ter, ele pensou em fazer uma avenida beira-rio. Aquelas avenidas que algumas cidades já têm. Brusque, por exemplo, a avenida beira-rio em Brusque, ela escoa. Além da mobilidade, ela escoa também, em épocas de cheias, a água para que a vazão seja rápida e diminua o impacto na vida das pessoas. E lá em 1993, então, foi feito todo um movimento para a desapropriação de terras e também foi feito um projeto. E eu tive a felicidade de resgatar, e agradeço aqui a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, que mantém guardado o projeto datado de maio de 1993, que tratava da beira-rio de São João Batista. Fui prefeito depois, em 2013 a 2020. Não tivemos a possibilidade, a oportunidade de executar essa obra tão importante. Achávamos naquele momento que deveríamos fazer uma nova ponte, um novo acesso que ligasse o bairro Ribanceira do Sul ao bairro Cardoso, para melhorar a mobilidade urbana do nosso município. E assim fizemos. Fizemos uma ponte histórica, diga-se passagem, uma ponte que há 40 anos era esperada, e essa ponte também foi projetada já pensando nessa beira-rio. E agora, enquanto deputado que aqui estou, eu não poderia me furtar de pedir ao governo do estado recursos financeiros para que nós possamos, de uma vez por todas, implantar esse projeto tão importante para São João Batista, que não vai ajudar apenas São João Batista, vai ajudar também Nova Trento e Canelinha, porque nós vamos fazer com que as águas possam escoar de uma forma mais rápida, dando segurança para quem ali reside. Então, eu trago aqui nessa tribuna, no dia de hoje, um projeto grande, um projeto importante, que o município sozinho não consegue executar. Nós precisamos do apoio do governo do estado. Nós precisamos muito que o governo do estado entenda, deputado Emerson, que essa obra não é uma obra de vaidade de um município. É uma obra estruturante para, de fato, resolver e diminuir o problema daquele de enchente, de cheias na nossa cidade. É um projeto viável, é um projeto possível. Além dele, também, a contemplação do desassoreamento daquele rio, para que nós possamos, não só de São João Batista, mas também Canelinha, Tijucas, para que nós possamos fazer aquela a boca da barra de Tijucas, para evitar que o vale do rio Tijucas possa sofrer como sofreu nos últimos anos. Então, fica aqui um pedido, farei isso de forma oficial, um pedido ao governo do estado para que possa fornecer os recursos suficientes para a implantação da primeira etapa da Avenida Beira Rio de São João Batista. Tenho certeza que essa é uma obra desejada não por um prefeito, mas por uma cidade. E quando nós tratamos de cidade, a gente percebe que o benefício é para todos. Então, fica aqui esse pedido, esse clamor e o apoio dos colegas deputados para quando esse pedido chegar aqui, para que seja aprovado o encaminhamento e irei fazer esse pedido pessoalmente ao governo do estado para que eles possam olhar para que São João Batista não venha a sofrer novamente com as cheias como sofreu num passado recente. Então, fica aqui esse pedido, um pedido de quem já foi prefeito, um pedido de quem mora nessa cidade, um pedido de quem quer ver a nossa cidade, a nossa região feliz e sem esses problemas. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos pela acolhida aqui nessa casa e desejar um ótimo dia e que Deus abençoe a todos nós.
Feita a manifestação, deputado Daniel. Na sequência, inscrito em breves comunicações, deputado Márcio Machado. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem um tempo de até 10 minutos.
Pessoal, então, boa tarde a todos, cumprimento os nobres colegas, fazem presente, cumprimento quem nos assiste nos canais respectivos, cumprimento o deputado Pedro na presidência em exercício, o que me faz vir à tribuna. Hoje é um tema muito sensível, um tema importante, um tema que engrandece a nossa alma num olhar, mas também nos deixa muito tristes num outro olhar, porque são pessoas que lutam muitas vezes por um preconceito, às vezes explodem, às vezes estão no seu mundo, no mundo azul, no mundo introspectivo, que são os autistas. E aí eu recebi, acredito que todos os deputados também receberam, um vídeo de um menino que na escola teve um problema com ele e ele cria uma cartilha, deputado Emerson, deputado Thiago, e que essa cartilha é de inclusão ao autista. E ele faz um chamado, ele faz uma conclamação aos representantes do Brasil para que eles possam aderir a esse movimento tão bonito e tão nobre. Assim, dessa maneira, eu peço que o técnico coloque o vídeo para que a gente possa ver esse chamado para ajuda, realmente, de fato, aos autistas.
Oi, talvez você não me conheça, mas eu sou Joaquim, tenho 8 anos, tenho TDAH e autismo nível de parte 1. Eu estudo aqui na rede pública da minha cidade. E ano passado, a gente teve alguns probleminhas com a relação à inclusão. Eu ouvi de adultos da escola coisas que ninguém deveria ouvir. Eu sofri muito com pessoas que me machucavam e também com objetos que caíam em mim e eu nem sabia de onde vinham. Eu tô gravando esse vídeo para pedir colaboração nos políticos aqui dessa região, mas não só de São José, mas também de todos os políticos que estiverem me ouvindo. Eu tenho uma ideia para promover a inclusão e a compreensão dentro das escolas, que é a entrega dessa cartilha aqui para todos os alunos. A cartilha "Sou Diferente e Daí? Tem um lugar aí para mim?" é uma ferramenta educativa que esclarece de forma simples e acessível o que é o autismo para estudantes, professores e toda a comunidade escolar. A gente já entrou em contato com alguns políticos, mas infelizmente não tivemos resposta. Por isso que eu tô aqui. Eu peço para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E se você conhecer um político, não só aqui de São José ou de qualquer lugar, marca ele aqui nos comentários. Nas campanhas políticas, muitos deles prometem muitas coisas. A educação está entre elas. O bem-estar do cidadão também. Por mais que eu ainda não vote, eu sou um cidadão. Todos os autistas são. E o que nós mais queremos é alguém que olhe por nós. Sou diferente, e daí? Tem um lugar aí para mim?
Deputado. Sim, Joaquim, aqui tem um lugar para você. A Assembleia Legislativa abre esse espaço para que você pudesse apresentar essa mensagem bonita, uma mensagem inteligente, uma mensagem de inclusão, e que nos orgulha, Joaquim, de tu fazer um vídeo desta magnitude, sem ler, e foi falando assim, olha, tu realmente faz jus à grandeza do nosso povo. Pepe Colasso.
Deputado Márcio, uma parte, obrigado. Parabenizar por trazer esse assunto hoje no plenário aqui da nossa Assembleia. Eu tive a oportunidade de entrar em contato também com a família do Joaquim, do Kim, como ele é chamado. Publiquei também nas minhas redes sociais durante o fim de semana esse depoimento tão bonito por parte dessa criança, que tem uma desenvoltura, e eu até falei para ele, uma liderança política, né? Sabendo liderar todo esse processo tão difícil que ele enfrenta enquanto cidadão, mas também conscientizando todos os seus para que possam ter acessibilidade em volta dele, onde ele vive, né, na educação, na escola, que tem os seus direitos respeitados. O Joaquim vai me visitar no gabinete na sexta-feira agora aqui na Assembleia, com a mamãe e com o papai dele, para a gente discutir essa ideia tão fantástica que ele teve, que Não é uma coisa tão complicada, é algo simples quando a gente fala de uma cartilha, para que possam educar todas as crianças, os pais, a sociedade, a terem o respeito e a inclusão às pessoas com transtorno do espectro autista. Eu hoje estou coordenando a frente parlamentar em defesa dessa causa. A gente está debatendo muitas questões oportunas para essa casa aqui na Assembleia. Uma delas é um levantamento de um censo completo aqui em Santa Catarina, que possa determinar a população específica, a população correta de que existe de autista aqui no estado de Santa Catarina. Já evoluiu muito com a manifestação e sempre o apoio do presidente dessa casa. E eu quero aqui também, deputado Márcio, parabenizá-lo, que eu sei que o senhor também é um defensor dessa causa tão justa, a causa de inclusão dos autistas. Inclusive, eu copiei um projeto do senhor, que o senhor implementou na região serrana do estado, que são os parques para inclusão, né, para as pessoas com autistas, que eu estou levando lá para o sul do estado também. Já deixei emendas em algumas cidades para que a gente possa ter parques que incluam essas pessoas com facilidade, para que elas também tenham uma área de lazer. Outro projeto que nós colocamos também foi a Sessão Azul, que oportuniza os cinemas em Santa Catarina para que tenham espaços também e horários específicos para uma sessão toda contemplativa para as pessoas com autismo. Então, parabenizá-lo por estar trazendo um tema tão sensível, tão importante, de um menino que está liderando um assunto e nos traz uma ideia, que é uma ideia até, digamos assim, que não passa às vezes por nós, mas que, se nós dermos o start aqui, isso pode chegar em cada escola do estado de Santa Catarina.
Obrigado, deputado. Parabéns pelo seu trabalho frente a esta frente, né, tão importante, dos autistas. Presidente, o que me chama muita atenção, às vezes um pequeno detalhe faz uma grande diferença. Estou aqui com o meu assessor, o Fabiano. Ele tem um filho autista e eu fico tão feliz quando ele leva ele ao parque, a criança brinca, interage, sai sorrindo de lá, consegue ter uma interação maior. E essa cartilha, deputado PP, ela foi elaborada pela Aline Campos, também autista. É uma cartilha de forma lúdica, educativa, do que é o transtorno de espectro autista, contribuindo pela sensibilização das pessoas. Nós precisamos ter esse olhar, porque o que acontece? Ela, ao interagir, às vezes ela pode ficar introspectiva. Ou às vezes, se tiver alguma situação de barulho, por exemplo, aí ela também pode ter alguma complicação. E aqui está a indicação para o governo do estado, Jorginho Melo, para o secretário de Estado da Educação, Simadom, para que aplique essa cartilha às escolas do estado. Pode ser feito um convênio também com os municípios. Todo recurso que o governo do estado destinar para os municípios, uma cota, 5%, 2%, pode ser direcionada e o município fica obrigado a comprar cartilhas e trabalhar em sala de aula. Nós precisamos ter esse olhar para o autista, e aí veio um menino dessa grandeza e nos apresenta uma proposta tão importante de que eu sou diferente, e daí me inclua, e daí eu quero escutar, porque muitas vezes eles falam e não têm voz, muitas vezes eles falam e não conseguem ser escutados, e aqui essa casa, Joaquim, está transmitindo a tua mensagem para todo o estado de Santa Catarina, para que você seja escutado e você possa ser gigante, como está se mostrando. Tem um menino que é autista e ele ministra cursos de hipnose lá em Curitiba. Então, tem condições de fazer trabalhos maravilhosos. Tem outro menino que vem aqui na Assembleia, quando tem os eventos sobre o autismo, ele é músico, ele é palestrante, ele dá um show. Então, mostrando que é importante nós incentivarmos, o Estado precisa incentivar. Então, está aqui essa indicação singela, mas de uma magnitude, de uma grandeza, de alma gigantesca, aqui liderada por você, Joaquim. Muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Márcio Machado, Vossa Excelência gostaria de fazer uso da palavra, deputado Napoleão. Lhe concedo a palavra por até 10 minutos, deputado.
Querido deputado Padre Pedro, que nos preside, deputado Sareta, deputado Marcos da Rosa, a todos aqueles deputados que nos acompanham, a toda a comunidade catarinense. Na nova agenda da economia, capital humano, as pessoas, gente, isso é o que soma e faz toda a diferença. Em 2023, o governo do estado de Santa Catarina, com a aprovação da Assembleia Legislativa, partiu para um golaço, que foi o programa Universidade Gratuita. Um programa avançado, um programa paradigmático, um programa que, de fato, é absolutamente transformador e vai permitir uma revolução em termos de desenvolvimento para o nosso estado. Eu tenho a convicção e a plena certeza de que é o desenvolvimento humano aquele que vai impulsionar e alavancar desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Universidade Gratuita é um programa transformador, até porque vai permitir com que muitos milhares de jovens possam escolher a sua profissão futura partindo da sua vocação, partindo da sua genuína e verdadeira vocação, e não daquilo que o bolso pode permitir pagar em termos de uma faculdade. Hoje, infelizmente, muitos jovens deixam de seguir a carreira da sua vocação, deixam de seguir a carreira do seu sonho, porque eles são obrigados a escolher um curso que caiba no bolso dele ou da família, que caiba na carteira, e não de acordo com o sonho ou com a vocação que tem. Portanto, o programa Universidade Gratuita foi transformador, será transformador, é e será um divisor de águas em termos de desenvolvimento humano de Santa Catarina, exatamente porque vem ao encontro daquilo que é mais nobre em termos da política, a política com P maiúsculo, que é permitir a todos igualdade, mas oportunidade de igualdades, oportunidade de igualdades. Chegar lá, atingir o seu mérito, seu desejo, seu sonho, a sua realização, vai do mérito, do interesse, da dedicação, do zelo de cada um. Mas que aqueles que queiram chegar lá, atingir o seu sonho em plenitude, que possa haver mais igualdade de oportunidades. Porque é muito triste inibir o sonho, limitar uma vocação, como acontece com muitos milhares de catarinenses, pela capacidade do bolso, pela capacidade de pagamento. E Universidade Gratuita traz contrapartidas, tanto para alunos que vão poder doar o seu trabalho à comunidade, quanto para as instituições universitárias que vão permitir também fazer muita prestação de serviço de interesse público para suas, para suas comunidades. Inclusive, o governo do estado investindo agora em novos laboratórios para aperfeiçoar as universidades e permitir a todos os catarinenses a condição de terem uma melhor formação. Mas se em 2023 tivemos uma grande revolução e uma grande transformação em termos de acesso, democratização e oportunidade de ensino superior, agora em 2024, uma nova revolução, uma nova transformação muito importante, que é o programa CATEC, o Catarinense Tecnológico, que é permitir no ensino médio, que é permitir no antigo segundo grau, justamente a formação técnica de tantos milhares de jovens. Em Santa Catarina, o jovem do ensino médio, o jovem da escola estadual, vai poder sair com até 3 diplomas, com o diploma do ensino médio e até 2 diplomas de cursos profissionalizantes, de cursos técnicos profissionalizantes, e como se sabe, o curso técnico profissionalizante é um passaporte seguro para mais e melhores oportunidades no mercado de trabalho. No horizonte de até 2026, 100 mil jovens todos os anos, 100 mil jovens todos os anos vão ter essa oportunidade transformadora de sair do ensino médio, junto com o diploma do ensino médio, também com o seu passaporte direto, seguro, objetivo, reto, para o mercado de trabalho, através de grandes oportunidades. Já na largada, são 10 cursos profissionalizantes, 10 cursos técnicos profissionalizantes, carga horária de 800 horas, atendidas às vocações regionais. Portanto, um golaço, e fica aqui o reconhecimento ao governo do estado, ao governador Jorginho Melo, ao secretário de Estado da Educação, Simadon, secretário de Junta Patrícia, que tem liderado essa grande transformação comandada pelo governador Jorginho, amparada pelo secretário Simadon, pela secretária Patrícia e com o apoio decisivo da Assembleia Legislativa. No Brasil, os dados são alarmantes e anunciam uma tragédia humana, uma tragédia anunciada. Brasileiros de 15 a 29 anos, 20% deles nem trabalham, nem estudam. Muitas vezes não estudam porque não vislumbram lá na frente uma oportunidade, muitas vezes não trabalham porque não tiveram uma preparação técnica. E esse programa, eu tenho convicção, será um case nacional de sucesso, porque ataca na veia esse que é um problema crônico nacional. Olha que tristeza no Brasil, se 20% das pessoas entre 15 e 29 anos nem estudam, nem trabalham, nós estamos falando aí um contingente de 11 milhões de brasileiros que estão aí à mercê da sorte, O Brasil é o sétimo pior país do mundo nessa estatística. É o sétimo país do mundo que mais tem jovens entre 15 e 29 anos que nem estudam e nem trabalham. Não estudam porque não vislumbram uma oportunidade, uma perspectiva, e da mesma forma acabam não trabalhando porque não têm a formação técnica. E esse programa vai ao encontro desse programa exitoso, que justamente vem ao encontro desse drama alarmante que o Brasil vive, e vivencia. Nos próximos 30 anos, há uma estimativa de que o Brasil perca 10% do PIB, tenha 10% de PIB a menos, justamente por esse contingente gigantesco de muitas milhões de pessoas que nem estudam e nem trabalham. Sem falar daqueles que estão em subempregos, né? Porque acabaram não tendo a formação técnico-profissionalizante e trabalham mal remunerados, com pouca dignidade, com pouca oportunidade. Portanto, é um programa na veia, transformador. A gente fala na estatística, mas é sempre bom lembrar que por trás da estatística há pessoas, né, que vivenciam esses dramas. E Santa Catarina, nós vamos ter aí uma transformação gigantesca, fruto dessa ação importante do governo, do governador Jorginho, da sua equipe liderada pelo secretário Simadon e Patrícia, com apoio aqui da Assembleia Legislativa. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente.
Feita a manifestação, deputado Napoleão, assim nós encerramos as breves comunicações e entramos no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PSOL. Não havendo oradores inscritos, na sequência, o horário pertence ao PL. Já tem feito o uso da palavra deputado Márcio Machado. Na sequência, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Deputado Fernando, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em nome do Bloco Democrático, tem o tempo de até 12 minutos.
Senhor presidente, muito obrigado. Senhores deputados, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Falar de segurança pública é algo muitas vezes difícil, né? Um dia a gente elogia, no dia seguinte acontece algo e vai tudo à tona aquilo que a gente elogiou. Mas eu preciso enaltecer o que está sendo feito na segurança pública lá de Joinville, através do comandante da 5ª Região, comandante Reisdorfer, que no mês de janeiro, depois de 16 anos, nós batemos o recorde. Janeiro de 2023, nós tivemos 19 homicídios em Joinville. Janeiro de 2024, um homicídio em Joinville. Então, depois de 16 anos, nós estamos há 16 anos batendo recordes através do trabalho incansável da nossa Polícia Militar, da nossa Polícia Civil e das nossas Forças de Segurança. Eu gostaria aqui, de uma forma muito carinhosa, parabenizar a Polícia Militar lá da cidade de Joinville e toda a região, toda a 5ª Região. Os números, a diminuição dos números de casos, desde roubos, furtos e até mesmo atentados contra a vida, diminuíram muito. Esse é o fruto do trabalho de grande ostensividade da nossa Polícia Militar e o trabalho de investigação da nossa Polícia Civil, comandado pelo delegado Rafaelo Ross. Mas isso não nos deixa 100% contentes, porque isso faz com que a gente aumente, jogue a régua para cima e cobre, sim, do comandante-geral da Polícia Militar, comandante Pelosato, do Governo do Estado, para que o nosso efetivo lá em Joinville e na região norte do Estado seja aumentado. Nós precisamos, os policiais realmente comandados lá através do comandante Celso, do comandante Screpante, do comandante Coronel Adams, do comandante Egon, lá do 8º Batalhão, toda essa equipe faz um trabalho incansável. Mas nós precisamos que eles tenham mais possibilidade de ostensividade de homens na rua para poder exercer esse trabalho. O trabalho de inteligência é muito bem feito pela Polícia Civil, pela Polícia Científica, mas a gente precisa de mais equipamento, mais qualidade e de mais efetivo. É o que a gente faz um apelo aqui, há muito tempo a gente vem fazendo esse apelo, mas Joinville precisa, é a maior cidade do estado, a região norte é uma região muito importante para Santa Catarina e precisa dessa atenção com a segurança. Imagina só, os policiais com um número de policiais pequenos que eles têm comparado, só para vocês terem uma ideia, 1988, nós tínhamos praticamente 1.300, 1.400 policiais militares em Joinville. Hoje, 2024, nós devemos ter o quê? 700 e poucos policiais, praticamente a metade do que tínhamos em 1988. Claro, nós entendemos que as questões de inteligência, as questões técnicas, as questões tecnológicas, elas avançaram muito. Isso auxiliaram muito a polícia. Mas a criminalidade também aumentou. Então a gente precisa que, no mínimo, aumente lá o número de policiais na nossa cidade. Mas gostaria de frisar aqui, novamente, enaltecer o trabalho da Polícia Civil, delegado Rafaelo Ross, e o trabalho da 5ª Região da Polícia Militar e todos os seus comandantes, todos os seus policiais, desde os praças até os oficiais. O trabalho incansável é comandado aí pelo Coronel Reisdorfer. Coronel Reisdorfer, na minha opinião, é um dos mais competentes que passaram na história daquela 5ª Região. Tem o nosso carinho, tem a nossa consideração, terá sempre o nosso apoio, porque os números provam. Tudo o que tem acontecido em Joinville se dá pela junção de forças da Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal e a Polícia Militar. Então, a segurança pública da nossa cidade tem avançado. Gostaria também de parabenizar os bairros da nossa cidade com os consegues muito organizados. Isso tem feito com que tenha um auxílio importante para as forças de segurança lá da região, mas que a gente, por isso, por elevar a régua, jogar a régua para cima, a gente... O Estado não entenda que está tudo certo lá. Nós precisamos aumentar o número de policiais e, principalmente, equipamentos. A questão tecnológica precisa avançar, porque Joinville, entrando ali na BR-101, é a porta de entrada praticamente de Santa Catarina, rota de saída do Estado de Santa Catarina, e a gente precisa ter uma atenção especial ali na nossa região. Além disso, quero falar de um outro tema que tem nos assustado muito. Falei agora com o Diogo, da Secretaria de Saúde do Estado, e o governo do Estado tem feito sua parte. O governo do Estado tem se dedicado muito, que é a questão da dengue. Nós entramos no alerta vermelho lá na cidade de Joinville. É assustador o que está acontecendo, os números têm aumentado muito, as nossas unidades básicas de saúde sobrecarregadas, dois hospitais de Joinville já estão sobrecarregados pelas questões da dengue. Nós estamos atravessando um momento de epidemia. E pasmem, senhores, 80% dos casos de dengue saem de dentro das nossas casas. Então a gente precisa sim ter uma política forte de conscientização, desde a escola das crianças, levar essa informação para casa, para seus pais, porque 80% está saindo de dentro das casas. Nós precisamos melhorar essa questão de higiene dos nossos lares, para que a dengue não se prolifere cada vez mais. Se continuarmos nesse ritmo, olha que número assustador, se continuarmos nesse ritmo, daqui a um tempo 85% da população de Joinville será atingida pela dengue. Então, realmente, nós precisamos, além da conscientização, nós precisamos de ações, de políticas públicas, de recursos do Ministério da Saúde, recursos do Governo do Estado, mas políticas públicas do município de prevenção. Muitas vezes a gente entende que a política pública é apenas reforçar o atendimento na unidade básica de saúde ou aumentar leitos de hospital, mas a política pública, nesse caso, precisa ser de prevenção e preventiva. Então, é isso que a gente faz um apelo, que os recursos cheguem, o município consiga fazer esses investimentos e a gente consiga dar um chega para lá nessa doença que tem se alastrado em todo o estado de Santa Catarina, em todo o Brasil, e tem assustado muita gente. A dengue já teve, acho que 6, 8 óbitos em Joinville. Os números são alarmantes comparados a janeiro de 2023 com janeiro de 2024, e a gente precisa dessa atenção de todos os poderes, seja desde o governo federal, governo estadual, e também quem executa, que é o governo municipal. Muito obrigado.
Deputado Emerson, Vossa Excelência, que dará continuidade, tenho o tempo de até 5 minutos e 49 segundos do bloco.
Eu vou fazer uma parte, Emerson.
Senhor presidente, mesa diretora, deputado Fernando quase usou todos os 12 minutos, mas tá bom, faz parte do sistema. Obrigado, nosso líder. Senhor presidente, na última sexta-feira, participamos na cidade de Penha, na audiência pública em defesa dos nossos pescadores, da pesca de Santa Catarina, idealizada lá pelo presidente da comissão da pesca, o Luizinho, nosso amigo. Estavam lá também os deputados estaduais Ivanatos, deputado Marcos da Rosa, deputado federal Jorge Guetem, onde mais uma luta os pescadores de Santa Catarina estão travando. Foi instituído no final do ano e colocado na portaria 445, a extinção da curvina. Imaginem só se nós tivermos que extinguir a curvina também do nosso pescador industrial, nosso pescador artesanal e também o peixe-espada. Então estarei amanhã, no dia de hoje, já indo a Brasília, junto com o presidente da comissão, Luizinho, mais pescadores, buscando apoio da nossa bancada federal, lá no Ministério da Pesca, para conseguirmos tirar dessa portaria do Ministério do Meio Ambiente a extinção que está na lista nacional oficial de espécies de fauna ameaçada de extinção, esses peixes invertebrados aquáticos. Então, o que diz essa portaria? E aí nós temos também o apoio, e vamos pedir aos nossos deputados federais, inclusive da bancada do MDB, para assinar o projeto de decreto legislativo feito pelo deputado federal Zé Trovão, onde susta essa portaria e pede a retirada desses peixes que precisamos tanto para o nosso pescado, para a nossa pesca também industrial, que vive muitos deles desta pesca que é a curvina e que também é o peixe-pato. Então a gente estará representando a Comissão de Pesca e Agricultura da Assembleia Legislativa em Brasília no dia de amanhã e na quinta-feira, onde iremos audiências lá no Ministério da Pesca. E aí nós vamos estar lá junto com os deputados da nossa bancada federal, onde já solicitamos ao presidente, o coordenador da bancada federal, esse apoio também para conseguirmos esse êxito para os nossos pescadores, que já têm sido tanto prejudicados, e no final do ano instituíram mais essa portaria no Ministério. Recebemos o convite, o pedido para ter um representante dessa comissão. Eu já conversei com a nossa presidente da comissão, deputada Ana Campaioli, onde vamos representar essa comissão em Brasília. Outra situação também, estavam lá, deputado Napoleão, as descascadeiras de camarão. As pessoas que trabalham na pesca artesanal também pedem ajuda. Que nós temos tido, inclusive do IBAMA, uma fiscalização muito rigorosa, principalmente esses pescadores artesanais, esses pescadores tão humildes, que precisam tanto do apoio, que às vezes não tem um equipamento, ou não tem como manusear aí o seu camarão, ou sua embarcação, que precisam de apoio. E nós demos a ideia, e vamos fazer uma indicação para essa casa, que o governo do Estado, através do nosso governador Jorginho Melo, institua o PRONAMP para a pesca artesanal, apoiando assim o pescador artesanal, a pescadora artesanal, que às vezes precisa não tirar do seu ganho, né, do seu dinheiro, ou da sua conquista, o dinheirinho que é ali do dia a dia, mas que possa investir no equipamento, como eu falei, para melhorar ainda mais a vida do seu pescador, a vida da sua família. Então, deixarei aqui essa ideia, mandaremos ao governo aí, pedimos apoio da bancada do Vale do Itajaí, onde estavam lá o deputado Ivanás, o deputado Marcos da Rosa, que também já estão aí de acordo com essa ideia, para ajudar o nosso pescador artesanal de Santa Catarina. Para encerrar, senhor presidente, eu quero saudar aqui a presença do nosso vice-prefeito da cidade de Camboriú, pastor Júnior Cardoso, que vem nos visitar hoje também, e a gente está aí umas conversas avançadas aí, para esperando essa nossa grande liderança da cidade de Camboriú, vice-prefeito, nosso prefeito, doutor Elcio, que faz um grande trabalho na cidade de Camboriú, é referência na nossa região da ANFRA, e tenho a certeza que teremos essa grande liderança aí junto conosco, no nosso MDB, que a gente já fez o convite para que ele esteja nas fileiras do partido e participe aí junto conosco nessa grande caminhada 2024, com mais companheiros do partido na cidade de Camboriú. Muito obrigado, senhor presidente, e um forte abraço.
Feita a manifestação, deputado Emerson. Na sequência, o horário pertence ao Bloco União, PSD e PTB. Consulto ao Bloco, não havendo quem queira se manifestar. Na sequência, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Deputado Neudi Sareta, Vossa Excelência, que falará em nome do Bloco, tem o tempo de até 7 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, quero repercutir também aqui um pouco essa preocupação com a situação dos leitos hospitalares em Santa Catarina. Nós estamos acompanhando também aí a questão da dengue e outras doenças, e certamente isso tem ajudado a aumentar esse número de ocupação. Hoje, pelos dados divulgados mais recentemente, nós temos aí os dados de domingo, 87% dos leitos ocupados em Santa Catarina, sendo que no caso, por exemplo, de algumas regiões como o Grande Oeste, chega a 95% de ocupação, o próprio Rio, a Foz do Rio Itajaí, 94,5% de taxas de ocupação. Ao mesmo tempo, a gente vê questões de hospitais, o próprio hospital regional aqui em obras, e aí toda uma questão de movimentação, de transtorno. Eu, inclusive, estou fazendo um pedido de informação à Secretaria de Estado de Saúde para ver qual as ações o governo do Estado está fazendo visando esta precaução com essa grande lotação que os nossos hospitais estão enfrentando, os hospitais públicos, se já há alguma movimentação no sentido, inclusive, deputado Napoleão, talvez até da possibilidade de contratação de leitos privados, quais as alternativas? O importante é que o governo tem um plano de contingência nesse sentido, porque as reclamações sobre a questão da lotação dos hospitais, sobre a questão da espera, melhorias, como eu disse aqui no hospital também, em São José, tem a questão de reformas, mas o fato é que há uma preocupação. Então, tenho encaminhado isso, fiz esse pedido de informação, e eu espero que a Secretaria de Estado de Saúde possa ter algumas ações já encaminhadas nesse sentido para enfrentar essa questão da grande lotação dos hospitais em Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente.
Feita a manifestação, deputado Neudi Sareta. Na sequência, o horário pertence ao Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Consulta ao Bloco, também abdicam da palavra, e por último, o Partido Progressista PP. Também abdica da palavra. Feita, concluída o horário reservado aos partidos políticos, eu gostaria aqui rapidamente de consultar senhores deputados, deputadas. Nós não temos nenhuma matéria para ser deliberada, a não ser requerimentos, né, da gente dar sequência à ordem do dia. Ok, então nós vamos iniciar a votação do dia de hoje. Ordem do dia. Comunicação. Essa presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário às seguintes matérias e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de Lei 230/2021, deputada Paulinha, determina as instituições bancárias públicas ou privadas e as cooperativas de crédito localizadas no Estado de Santa Catarina a manter vigilância armada para atuar 24 horas por dia, inclusive em finais de semana, feriados, e adota outras providências. PL 10/2022, deputada Paulinha, altera o anexo único da Lei número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação de Basquetebol do Vale do Itajaí, no município de Balneário Camboriú. Projeto de Lei 287/2023, deputado Mário Mota, altera a Lei número 17.972, de 30 de julho de 2020, em que fica obrigada a fixação de dispensadores com álcool em gel no interior de veículos que realizam transporte coletivo de passageiros do território estadual em decorrência do coronavírus Covid-19, para a manutenção da obrigação em momento posterior à calamidade pública decretada no Estado de Santa Catarina. PL 342/2023, deputado Padre Pedro Baldeceira, que institui canal de atendimento via telefone preferencial para idoso no Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Temos apenas algumas votações da redação final. Redação final do projeto de lei 465/2023. de autoria do deputado Emerson Stein, que institui a rota turística Costa Esmeralda no estado de Santa Catarina. Em votação, aprovado. Votação da redação final, PL 16/2024, Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem titularidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Sociedade Musical Carlos Gomes de Blumenau. Em votação, aprovada. Pedido de informação, 10, de iniciativa deputado Emerson Stein, solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil informações acerca da falta de energia ocorrida no dia 11 de fevereiro do ano corrente, que ocorreu nos municípios de Porto Belo e Itapeba. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido número 11, deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da manutenção de pontes em rodovias estaduais. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 12, deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado de Educação informações acerca da interrupção do serviço de vigilância eletrônica nas escolas estaduais de Santa Catarina. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação número 13, deputado Mário Mota, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde informações acerca do serviço contratado de elaboração de projeto para a reforma da marquise do Hospital Infantil Joana Guzmão, localizado no município de Florianópolis. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 14, deputado Mário Mota, solicitando à Secretaria de Estado de Saúde informações acerca da cooperação técnica entre a referida secretaria e a Sociedade Catarinense de Pediatria. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação número 15, iniciativa deputado Fernando Krelin, solicitando ao secretário de Estado de Educação informações acerca de projeto de reforma do ginásio de esportes Ivan Rodrigues. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação número 16, iniciativa deputado Fernando Krelin, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde informações acerca do Hospital Regional Hans Deiter Schmitz, localizado no município de Joinville. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 17, deputado Fernando Krelin, solicitando ao secretário de Estado de Educação informações acerca das instalações de aparelhos de ar-condicionado na escola estadual Dr. Tufi Deip, localizado no município de Joinville. Em discussão, não haver quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Informação 18, de iniciativa deputado Napoleão Bernardes, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do aumento da tarifa pela travessia entre os municípios de Navegante e Itajaí. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação número 19, deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da duplicação da rodovia SC 404. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Moções. Moção número 15, iniciativa, deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao cabo Luiz Fernando Schmitz Júnior, por ato de bravura ao prender em flagrante um criminoso que havia feito uma senhora como refém no município de São José. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Moção número 16, de iniciativa do deputado Jessé Lopes, manifestando aplauso ao policial militar Leandro José da Silva pelo resgate de duas pessoas na Praia do Sonho, localizada no município de Palhoça. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Moção número 17, deputado Maurício Peixer, manifestando aplauso aos policiais militares Lorena Rejane Pereira e Tiago Alves Prado, por ajudarem na evacuação de diversos cidadãos em um incêndio no município de Araquari. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Moção número 18, de iniciativa, deputado Nilson Berlanda, manifestando apelo ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde pela implantação do tratamento para leucemia no setor oncológico do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, localizada no município de São Miguel do Oeste. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Moção número 19, iniciativa, deputado Maurício Peixer, manifestando aplauso ao senhor Lucas Blasius, cabo da Polícia Militar, por salvar a vida de um bebê no município de Itapema. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 41 a 75.
Presidente, pela ordem.
Fim da ordem do dia. Pela ordem, deputado Cadurim.
Só trazendo uma informação aqui, nós temos uma situação com o CEASA de Joinville, que está parado há muito tempo. Houve um acordo entre a Prefeitura e o Governo do Estado para que a Prefeitura investisse uma quantia em dinheiro para a reforma daquele espaço. Isso foi feito, foram quase R$800 mil investidos, e a contrapartida de que em 180 dias o CEASA estaria então sob a administração estadual, como é, como são os CEASAs espalhados pelo Estado. Esse prazo venceu no dia 4 de fevereiro agora. Essa contrapartida do Estado, ela não aconteceu, e nós estamos acompanhando este caso para que esse acordo seja cumprido. Afinal de contas, é essencial o trabalho do CEASA para o desenvolvimento econômico das famílias produtoras lá da cidade de Joinville e região. Estudos de viabilidade foram encomendados pelo Estado, mas esses estudos já tinham sido feitos de forma organizada por associações, e agora então nós estamos com esse impasse. Inclusive, a Câmara de Vereadores solicitou uma audiência pública.
Mais 30 segundos, deputado.
Solicitou uma audiência pública e nós estamos acompanhando o caso para que isso seja resolvido o mais rápido possível em benefício dos produtores rurais da região norte, ali, da região de Joinville e adjacências. Muito obrigado.
Feita a manifestação. Nós entramos agora, então, nas explicações pessoais, e temos inscrito o deputado Marquito, Vossa Excelência. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, aliás, em explicações pessoais, lhe concedo o tempo de até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria aqui desejar uma boa tarde a todos os deputados e deputadas, também a quem nos acompanha. Em explicações pessoais, eu venho aqui manifestar e informar a toda a população, especialmente aos meus colegas deputados e deputadas, que protocolamos hoje, nesse dia 20 de fevereiro de 2022, um projeto de lei que institui a Semana Estadual da Justiça Social, que é o dia comemorado internacionalmente, a partir de um debate da ONU e que vem debatendo o tema da justiça social como um importante tema à luz de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais equilibrada, de uma sociedade que garanta igualdade, que garanta justiça e que consiga preservar princípios básicos de convivência humana e, atualmente, avançando o debate da convivência humana e ambiental. O presente projeto de lei, ele visa a incluir no calendário oficial de Santa Catarina a Semana Estadual da Justiça Social, que será lembrada anualmente no período que compreende o dia 20 de fevereiro, por meio de atividades e campanhas que busquem jogar luz à necessidade de se compreender a essencialidade da justiça social como condição para uma vida digna, para a redução da desigualdade social, acesso à moradia e alimentação, erradicação de qualquer forma de discriminação, bem como redução de danos às populações vulneráveis em contexto de mudanças climáticas, incluindo-se, portanto, neste arcabouço as principais ações à justiça climática como inerente à justiça social efetiva. É importante destacar que o relatório de 2007 da Assembleia Geral das Nações Unidas indica a necessidade de uma ação política abrangente nas seguintes áreas: políticas de saúde, apoiar e promover uma vida longa e saudável para todas e todos, com foco em acesso universal à saúde sexual e reprodutiva. 2. Igualdade na educação, abordar as lacunas nas habilidades e na qualidade da educação, especialmente na área como ciência tecnológica, engenharias e matemática, para capacitar mulheres e meninas na era digital. 3. Equilíbrio entre vida profissional e familiar e apoio às famílias, investir em políticas de serviço de abordagem e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, incluindo serviços de cuidados infantis acessíveis e de qualidade, esquemas de licenças parental e arranjos em trabalhos flexíveis. 4. Participação igualitária das mulheres, definir metas e planos de ação para alcançar a paridade de gênero em todas as esferas da vida pública, eliminar leis e regulamentações discriminatórias e promotoras das desigualdades. 5. Violência contra a mulher, implementar medidas integrais com foco na prevenção, mudar as normas sociais, eliminar leis e políticas discriminatórias. E traz ainda mais: a realidade brasileira ressalta-se e revela algumas especificidades que merecem atenção. O Observatório Brasileiro das Desigualdades, por meio do relatório Pacto Nacional pelo Combate à Desigualdade, elaborado por 25 entidades e publicado em agosto de 2003, demonstra, dentre outros aspectos, 1. Pessoas negras e mulheres são os grupos menos representados nas instâncias de tomada de decisão e os mais afetados por todas as dimensões das desigualdades. A falta de condições mínimas de dignidade afeta as mais pobres desde o seu nascimento. Parte expressiva da população ainda mora em áreas precárias ou de risco e apresenta maior risco de morte por conta da ausência de serviços adequados de saúde. Notório, portanto, que a busca por justiça social deve ser priorizada consequentemente na elaboração de políticas públicas em Santa Catarina. Diante desse aspecto, a gente coloca para que toda a população de Santa Catarina, mas especialmente que os deputados aqui eleitos e representados, possam apreciar essa matéria que vai tramitar. É simbólico, é representativo, uma lei que institui uma semana, ela tem como objetivo levantar o debate, ela tem como objetivo buscar reflexões e buscar ações pedagógicas, educacionais, campanhas de mobilização para que esse tema não saia, para que a gente não sinta e para que a gente não fique indiferente às injustiças sociais, às desigualdades sociais, aos impactos dos problemas climáticos, de saúde, de educação, dos problemas de acesso à moradia, dos problemas de desigualdade de gênero, e por isso a importância desse debate e de manter essa discussão em frente. Eu tenho certeza que muitos dos colegas deputados têm essa pauta presente, grande parte, ou todos os deputados e deputadas, tenho certeza que sabem do nosso compromisso, da nossa responsabilidade legislativa e parlamentar de garantir uma sociedade mais igualitária, e por isso eu quero aqui pedir atenção nesse dia 20 de fevereiro, que é o Dia Mundial da Justiça Social. Muito obrigado a todos e pela atenção. Uma boa tarde.
Feita a manifestação, deputado Marquito, nós não temos mais oradores inscritos, em breves comunicações. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para o dia de amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.